na trilha da história. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. Neste episódio, vamos trazer trechos da segunda parte da conversa com o historiador Rodrigo Trespá sobre o livro Histórias Não ou Mal Contadas, Revoltas, Golpes e Revoluções no Brasil, lançado pela editora HarperCollins. Rodrigo começa nosso papo contando que o século XX deu sequência à tradição de revoltas e de tentativas de destituir governantes brasileiros. Um desses movimentos foi o tenentismo. Um grupo de soldados se rebelou e tomou o Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, em julho de 1922.
Inclusive, houve troca de tiros entre o Forte de Copacabana e outros fortes no Rio, enfim, movimentou em muito a cidade do Rio de Janeiro. Eram mais de 300 os revoltosos.
O objetivo era impedir a posse do presidente eleito Arthur Bernardes e moralizar a política brasileira, marcada por eleições fraudulentas e pela política do café com leite, em que paulistas e mineiros se revezavam no poder.
E essa discussão, o tenentismo tinha como ideia moralizar a República Brasileira, que vinha envolta em uma série de corrupções, eleições fraudulentas, e o tenentismo surge como uma ideia de que isso tinha que acabar. E ele vai dar o início, o movimento tenentista, em 22, a uma série de movimentos ao longo das décadas seguintes no Brasil, que é a intervenção militar como meio de salvação nacional.
O levante foi frustrado e muitos revoltosos se entregaram. Um grupo pequeno, no entanto, decidiu sair do forte com armas em punho numa marcha pela Avenida Atlântica. Esses homens ficaram conhecidos como os 18 do Forte.
E eles saem para marchar, como se disse, uma marcha suicida. E nessa troca de tiros, acabam morrendo todos, só sobrevivendo esses dois, que é o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes. O Siqueira Campos morre logo depois, mas o Eduardo Gomes tem uma longa história nos próximos golpes e revoluções do Brasil até 64.
Menos de uma década depois, o Brasil assistiu a mais uma revolta armada, conhecida como Revolução de 30. O gaúcho Getúlio Vargas havia perdido as eleições presidenciais para Júlio Prestes, o candidato dos políticos paulistas. Mas o assassinato do paraibano João Pessoa, vice na chapa de Getúlio, desencadeou uma revolta.
O assassinato do João Pessoa, que era o vice do Vargas, né? Derrotado nas eleições, ele é assassinado, não por motivos políticos, né, motivos passionais, ligados a questões pessoais.
Mas serviu de desculpa,
mas
talvez.
Serviu de pretexto para o Vargas e para o grupo dele se articularem para derrubar o Washington Luiz antes dele transmitir o cargo de presidente para o Júlio Prestes.
No Palácio do Catete, Vargas permaneceu por muitos anos. Em 1937, com a justificativa de combater o comunismo, Getúlio decretou o Estado Novo, suspendendo direitos políticos e impondo uma constituição de inspiração fascista.
A desculpa final, assim, derradeira do golpe, né, que o Vargas achou para derrubar a constituição que ele mesmo tinha organizado, foi a intentona comunista de 1935, né? Que é esse movimento comunista liderado, né, pelo Prestes. É, só que uma coordenação muito mal feita, porque o Prestes está na capital do país com um grupo, estouram levantes no Nordeste, sem uma organização com os demais movimentos comunistas do Brasil. Então aqui no Brasil há esse levante, ele é frustrado, dura poucas horas, e aí o Vargas então acha essa desculpa, isso como meio de decretar o estado de sítio e a consequente instalação do Estado Novo, que era uma ditadura.
Pouco menos de 30 anos depois, a luta contra o comunismo foi mais uma vez a desculpa para um golpe de Estado e a instalação de uma ditadura no país.
E quando o Jânio Quadros renuncia em 61, ele nasce no Brasil uma situação problemática, porque o Jango Lat, o Jango,
que era o vice, né?
Que era o vice dele, e ele era uma pessoa muito ligada à parte social e muito vinculado, né, as pessoas diziam que ele, embora ele não fosse, né, mas é o comunismo, né. E quando o Jânio renunciou, o Jango está na China, já havia estado na Rússia, na União Soviética, e estava na China.
Na China comunista, né, estava em viagem, de China comunista.
E isso causou um tremendo mal-estar de que o Brasil fosse, de fato, pela primeira vez, ser um presidente comunista.
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 55 minutos e traz, além da entrevista na íntegra com o historiador Rodrigo Trespá, músicas que têm tudo a ver com o nosso tema de hoje. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. E se você quiser enviar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal!
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.